O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá.
E aí, Kazi, você pode nos falar um pouco também sobre esse Nakai?
Isso, essa Nakai que chama Cucurra, é o dono de mandioca. Essa é uma festival de mandioca, para alegrar a mandioca que está nascendo. É porque a gente canta, a gente faz festa, essa aí tem dono, né? Outra forma que a gente faz essa Nakai, quando a gente fica doente, e o cucurro, o dono do mandioca, vai passar mal para você. Aí o pajé descobre, aí o raizeiro faz tratamento para você ficar voltando ao normal. Por isso, todo ano, a gente faz essa Nakai que chama cucurro. Esse Nakai presentia o seu dono. Ao mesmo tempo, para alegrar as plantas de mandiogal. Por isso que a gente sempre canta para eles. Cada canto tem seu significado. A fala dele, ele está contando, ele está repelando o nome de cada planta. Isso que ele canta falando. Essa é muito importante para a gente também. Qualquer etnia também do Alto Xingu. Por quê? Quando a gente faz essa canto Nakai, cucurro, para a planta nascer bem, dá muito raiz, e na colheita que a gente faz isso também. Se o Nakai pode fazer mutirão, e coletando mandioca e fazendo a dança. De manhã trabalhando, à tarde fazendo dança, cantando para a roça. Isso que a gente entendeu, né? Porque o mandioca, que a gente chama ulei, nome da planta na minha língua, ulei. Por isso que ele fala ulei, tá vendo? O canto falou, ulei. Eu sou ulei, eu sou mandioca. Ele está dizendo toda a revelação dele que ele fala, que eu sou mandioca tal assim, eu sou mandioca tal assim. Por quê? Mandioca tem nome, né? Cada rama tem nome. Tem Pulamatai, Yuma, tem tudo. Cada rama tem espécie de mandioca, tem seu nome. Isso que tanto fala. Estou explicando. É por isso que todo ano a gente faz isso. Essa é uma festival de mandioca, entendeu? Essa aí é participação das mulheres, crianças, os homens, os meninos, tudo. Não tem nem interferir alguém entrar nele, não. Essa aqui é a festa livre, uma festival que leva 5 dias também.
Muito interessante também. E nesse festival, vocês fazem também as comidas típicas da mandioca, farinha, biju?
Sim, essa aí é isso que eu estou falando, colheita. Não, quando o tempo de colheita, hoje, o pessoal está coletando hoje, tirando mandioca para tirar corvilho, para guardar durante na chuva, porque colheita vai terminar agosto, esse mês, agosto, no final de agosto vai terminar a colheita, porque vai chover. Aí todo mundo vai sacar seu corvilho, né? Se alguém tirou mais, para guardar para todo dia, né? Todo ano, para a gente ver no outro ano que nós comemos tapioca.
Que bênção.
Eu estou achando muito, muito importante essa parte da mandioca, como também da preparação, né? Mas uma coisa muito importante que eu estou achando também é que para ter uma mandioca bonita, os indígenas Wará não colocam produto químico, mas sim coloca uma relação espiritual. Ele convoca a união do povo, das mulheres. Então, eu acho que não é com um produto químico, mas sim com amor do povo Ará, com a mandioca, com o dono da mandioca e com a espiritualidade, para trazer a saúde e bem-estar para o povo Ará. Então, você está passando isso para nós, né? Assim.
Obrigado, Ante. É assim mesmo. É porque a gente continua praticando essa essa nossa cultura para a gente segurar a floresta em pé, né? Mas se ligado com a natureza. Isso é verdade que você falou. É porque conhecimento povo-oral não é que inventada, vem com mitologia. É, quando a gente surgiu essa mitologia que vem vivenciado com a gente, né? Se a gente não saber nada, a gente não existiria. A gente não saber qual povo que nós somos, entendeu? Por isso, cada povo tem sua cultura. A língua é diferente, a cultura é similar, né? Tudo igual. Hoje em dia, a gente pratica da cultura do outro povo, né? Mas isso é importante também, para valorizar cada cultura que a gente sabe.
Muito bom, Kaji. Vamos ouvir o outro Nakai?
Vamos. Essa nakai que chama Kayapa, dança dos peixes. É, essa nakai é o povo orá aprendeu o canto do outro povo, que a gente dança, Kalapalo, Nakukuá, Matipu, essa que a gente pratica muito todo dia na aldeia. Por quê? É nakai onde é que nós vamos pedir, não é pedir, onde nós vamos receber a merenda, comida, que o dono do nakai vai oferecer para o pessoal. Um organizador faz uma organização para fazer trabalho para dono. Aí eles vão dançar todo dia, à noite faz outro nakai. Esse outro nakai que está tocando o junto, que chama flauta, jacuí, é uma sagrada. Essa aí, as mulheres não participam. Essa é uma música sagrada, entendeu? Essa é uma flauta. Quando a mulher vê, aí, e depois do... Quando as mulheres vê essa, a flautista, aí vai estuprado, né? Isso que é ruim, toda noite. Mulheres não podem entrar da casa de fora onde ele está. Pode entrar no outro lado, ele não está, porque a mulher não vê essa flautista, só ouvir, só isso. A dança de essa, dos peixes, não, todo mundo participa, isso é uma alegria. É todo mundo dançando, fazendo aquela a física boa. Quem tem condições de dançar nessa dança, pode dançar. Quem não tem condições, ele não pode dançar, senão ele cai, ele desmaia, tudo assim. É, essa é uma alegria, essa é uma festa boa. Todo ano que a gente faz isso, porque tem dono, né? Que vai cuidar de você, que vai oferecer oferenda para você lá no meio da aldeia, mingau, o peixe, tapioca, biju, nossa.
Uma festona, hein?
É uma mitologia do meu povo, mitologia dessa é a flauta sagrada. Quem tocava era mulheres. Depois que o sol, a lua, nasceu, que ele pegou. Ele pegou da mulher, entendeu? Ele pegou da mulher porque só a lua ele pode tocar essa flauta. Depois que a mulher, que a gente chama Yapuxenesho, mas tem canto também para buscar essa flauta dela. Ela foi em casa para conquistar ele, que ela queria matar ele, e com raiva, né? Aí só que ela não conseguiu matar ele. Aí só que ela conseguiu ressuscitar essa flauta dela, só que a regra não voltou para ela. Foi com os homens. Por isso que os homens tocam a flauta, as mulheres cantam.
Ah.
E chama Yamurikuma. É outra regra.
Uhum.
Só ela pode cantar Yamurikuma.
Ah.
Aí o Kamo Son deu essa cultura para a mulher. Isso. Vocês podem cantar com a sua boca, os homens podem tocar com seus dedos, assobrando essa, a flauta tocando. Quem sabe,
uhum.
quem pode, aquele que aprendeu, ele pode tocar. Aquele que não aprende, não consegue tocar a flauta, não pega. Igual de Yamurikuma também. Aprendeu essa Yamurikuma, ela pode cantar em público. Porque se ela cantar errado, ela está arriscando a sua vida.
Uhum.
Mesma coisa em flauta. Se o tocador de flauta errar aquela flauta, o canto de flauta, porque o canto de flauta não apareceu à toa, porque veio com uma tipo reza, entendeu? Veio, chama maldade para flautista.
Sim.
Se ele errar muitas vezes, ele está arriscando a sua vida.
Uhum.
A flauta é muito sagrado para a gente. Ninguém brinca com ele.
Kaji, quanta história linda, Kaji. Quanta coisa interessante. E nós esperamos que a gente possa se encontrar de novo e você possa contar mais histórias sobre o seu povo para nós, que é tão bonito, tão interessante.
Pois é, tem muita história.
Muito obrigada.
Pois é, Kaji, foi um prazer.
Valeu, muito obrigada. Como é que diz muito obrigada na sua língua, Kaji?
Paújo Paiu, você me agradecendo. Paújo Paiu, você vai agradecer de todos. Aújo Paiu.
Aújo Paiu, obrigada por assistirem a este episódio. Yemoá, Caixa que Fala, é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93-16-23-2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Esta produção é resultado de várias parcerias da dedicação de 5 pessoas que compõem a equipe fixa. Apresentação e comentários, Maria e Toyane Pancararu e Nhaiti Cariri Chocó. Pesquisa e produção, Sebastião Gerlich. Edição e masterização, Tito Chossi. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina e ao apoio da NG Tideuá e a todos que contribuíram com este podcast. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo episódio. Yemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.